E os projetos Memória de Família e Memória Social foram aprovados pelo Profice, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Paraná, baseado na renúncia fiscal de ICMS. Bom, para falar sobre esses dois projetos, nós convidamos para vir aqui no estúdio da CBN o Edson Pereira, que é coordenador dos projetos. Ele está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito boa tarde, obrigada por vir.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, CBN. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, primeiramente, que projetos são esses, Memória de Família e Memória Social.
Memória de Família e Memória Social são dois projetos que nós encaminhamos ao Profice. Gostaria só de falar um pouquinho sobre o Profice. Uhum. O Profice é o Programa de Incentivo à Cultura do Estado do Paraná. É o primeiro edital que foi lançado, 2014 e 2015, nós tivemos a avaliação dos projetos. E mais recentemente nós tivemos a lista dos projetos que foram aprovados. E dentro dessa lista de projetos nós tivemos dois projetos aprovados. O Profice hoje é entendido como uma das principais leis de incentivo à cultura estadual, e se não a melhor já existente, uma vez que ela garante, inclusive, que pelo menos 60% dos recursos cheguem a cidades com menos de 100 mil habitantes. Essas que normalmente têm dificuldade de desenvolvimento de ações de cultura e principalmente quando a gente fala de museologia, aí muito menos. Então, uma possibilidade muito grande dessas cidades com esse núcleo bem mais reduzido de população acessar a cultura.
Como que o Profice garante que esses recursos cheguem?
Os projetos eles aprovados, eles estão aptos à captação. O Profice ele é baseado na renúncia do ICMS. Uhum. Essa renúncia é feita por empresas que podem destinar de 0,5% até 3% do que elas devem de imposto. Então não há desembolso do empresário e também não há desembolso dos desenvolvedores do projeto. Há um incentivo ao desenvolvimento de ações de cultura a partir dessa renúncia fiscal.
Uhum. Bom, e daí você explicava sobre os projetos,
né? Isso. Olha só, os projetos eles surgem de uma necessidade que nós temos e identificamos, por exemplo, que pelo menos 60% dos municípios do estado do Paraná não tem sequer uma ação de cultura voltada à memória, seja ela privada, seja ela pública. E nós entendemos, até porque trabalhamos com museologia, que se você não tem a sua referência de passado, você dificilmente consegue compreender o seu presente e muito dificilmente lança as bases para o futuro. Então você passa a ter uma situação de dificuldade até de pertencimento, identificar-se numa dada comunidade, numa dada sociedade, numa dada cidade, de que forma que eu pertenço a essa. O Memória de Família e Memória Social são dois projetos que foram aprovados e eles são projetos que buscam, de fato, um resgate histórico, busca a montagem de um acervo e, consequentemente, para cada uma das cidades, que são 70 cidades ao todo, sendo 30 cidades para o projeto Memória Social e 40 cidades para o projeto Memória de Família. O objetivo é que cada uma dessas localidades, no caso cidades, tenham um museu virtual. E o museu virtual, ele terá capacidade de guardar, assim como todo e qualquer museu faz, expor, assim como os museus fazem, que é a montagem de suas exposições, que pode ser com critério estabelecido de forma local. E é uma forma de resgate da história, das pequenas histórias. Então você tem, as cidades recebem o seu museu, e pelo menos 100 famílias, porque nós faremos um trabalho de resgate e também um trabalho de pesquisa de acervo com um grupo de 100 famílias de cada uma dessas localidades, para que a gente tenha uma referência local que contribua, inclusive, para a formação do museu maior. Essas famílias terão um banco de dados. A cidade terá o seu museu, onde ela vai poder expor as diferentes histórias contadas por meio de fotografias, documentos, livro de receita das avós, por exemplo, extremamente importante, que nos faz perceber pertencente.
Uhum. Esse trabalho já começou? Você já tem contato com essas famílias?
A gente já tem um trabalho começado com um outro projeto, que é o projeto do Museu da Família. Uhum. E esse projeto ele já está em execução, só que a base inicial dele é a Lei Rouanet. E nós começamos esse projeto com 3% dos recursos. No caso do Profice, a gente começa a partir do momento em que for permitida a renúncia, ou seja, receber os recursos, captar os recursos, só que nós já temos condições de começar. Então, as cidades que estão presentes nesse projeto, se elas quiserem já começar, a gente já tem essa capacidade de começar, porque a gente já tem a plataforma no ar, a gente já tem um grupo de pessoas disponíveis para atender essa necessidade que surge, essa demanda para a constituição dos seus museus, para a pesquisa e, consequentemente, garantir a conservação da história.
São museus virtuais.
São museus virtuais.
Mas isso. Uma prefeitura pode, por exemplo, a partir desse trabalho, montar um acervo físico?
Sim, sim, sim. Você tem diferentes tipos de museus, dentre eles o físico e o museu virtual. Eles podem ser distintos, como eles podem ser também um correspondente ao outro. Você pode ter o mesmo museu estabelecido de forma física, assim como você pode tê-lo de forma virtual. Um museu físico, você pode ter o registro de tudo que ali se encontra e colocá-lo de forma virtual também.
Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse museu virtual, né? O que, que ele representa para as famílias que vão, a partir daí, resgatar sua própria história?
Olha, eu posso dizer que, como exemplo próximo, exemplo de família, que normalmente nós temos muitos documentos, muitas fotografias que ficam guardadas em gavetas e que muitas vezes retratam não só o meu ambiente familiar, não retrata somente a minha família, como ambiente externo do local onde vivo, como também de pessoas que não são diretamente ligadas à minha família. Só que aquilo acaba ficando delegado a uma gaveta. Com o museu virtual e a disponibilização deste num site, na internet, por exemplo, você tem a possibilidade de ampliar a capacidade de acesso. Eu posso ter acesso a imagens, a documentos e a fotografias que contem a história da minha localidade de uma maneira que eu não conhecia.
Pode encontrar um parente.
Pode encontrar um parente, pode encontrar pessoas que você já não tem mais referência. Eu posso dar um exemplo de forma rápida. Nós temos uma pessoa conhecida que mora hoje nos Estados Unidos. O pai era funcionário da prefeitura, no município de Jussara, e a família não tinha uma câmera fotográfica, isso década de 60, 70, e ela se mudou para os Estados Unidos, se casou, teve filhos, e o pai faleceu e ela não teve como mostrar para os filhos como era o pai.
O avô,
a referência, no caso, o avô. A referência era basicamente, olha, os seus olhos são parecidos com os do seu avô. Sim, mas parecido como? Nós conseguimos encontrar uma fotografia de um desfile cívico que ele estava dirigindo um caminhão. E nesse desfile cívico, a foto muito nítida foi repassada por ela de forma virtual. E a partir daí, outras pessoas, sabendo da história, acabaram encaminhando para ela, por e-mail, outras fotografias. Ela conseguiu montar um álbum e dar referência à sua família. Então você tem possibilidade do resgate histórico, do recontar a história. Por mais que a oficial esteja contada, a história de um local, ela se baseia muitas vezes nas pequenas histórias que montam ou que contam essa macro história que normalmente nós temos como referência.
Nossa, e esse dado que você deu de 60% dos municípios não preservam a própria memória, né? Impressionante.
É uma situação que você sabe, a cultura ela acaba sempre sendo relegada ao por último. Depois os recursos chegam, e chegam normalmente como recursos em pequena quantidade, digamos assim, volume muito pequeno. E esse índice é um índice que mostra uma preocupação muito grande, porque não cuidar da sua história, não cuidar da sua memória, é você realmente não lançar base. Você tem informações, por exemplo, de famílias ou informações de locais. Uma coisa muito mais simples que a gente observa hoje, especialmente nessa juventude que já nasceu com computadores, com internet, com tudo mais, que eles não têm referência do passado local nosso, que é muito recente. Uma vez que nós estamos em municípios que têm 50 e poucos, 60, 70 anos. Então, é uma história muito recente, mas muito rica. Portanto, muita coisa acaba se perdendo. E esse percentual é muito preocupante. Então, nós temos essa preocupação em promover uma ampliação da discussão sobre a necessidade de garantir que a história, que a memória seja preservada para as futuras gerações. E o Museu da Família faz isso.
Bom, e uma vez criados esses sites, né, esses museus virtuais, quem vai administrar?
Normalmente corresponde às prefeituras ou às secretarias de educação, porque tem muitos municípios que não têm secretaria de cultura, tem de educação e departamento de cultura. Então, eles assumem a administração, que é um processo muito simples. Eles terão um administrador e moderadores, que são pessoas que irão dizer quais fotos serão montadas às exposições tais, tais e tais, quais temas serão expostas às exposições, quais imagens e documentos nós não vamos divulgar nesse momento. Garantimos, por exemplo, a guarda numa reserva técnica. E como museu, tudo que estiver nele fica preservado para sempre. Não há descarte, por mais que você faça lá, vou retirar essa foto, não quero. Deleta? Deleta do que está aparente, só que ela está guardada dentro de um banco de dados. Não tem como se perder, porque pelas características de museu, nós temos que seguir as determinações dos órgãos que correspondem a esses.
Eles seguem, esses museus virtuais seguem todas as regras.
Todas,
né?
As regras.
Que são determinadas, sim, por um instituto.
Se não, seria apenas um site de divulgação. No nosso caso, ele segue todas as determinações e as garantias de que tudo fica preservado para sempre.
Bom, esses projetos foram aprovados pelo Profis. E agora, qual é o próximo passo?
Nós temos os passos seguintes, são, dentro do processo de captação, a gente só tem que aguardar realmente a liberação da Secretaria de Fazenda do Estado. A partir desse momento, é o nosso contato com prefeituras, com empresas, com associações, para que a gente consiga os recursos, com os recursos junto a essas localidades. Então, as empresas, elas podem destinar a partir do mês de maio. E aí é gradativo conforme o pagamento do ICMS ao longo do ano. E para essas empresas que desejarem, além da contrapartida que o próprio projeto tem, que é a questão da veiculação de marca, nós também garantimos que essas empresas, que acaba sendo fora processo o projeto, tenham o seu museu. Porque se você pegar um número um percentual de empresas no Brasil, cerca de 90% delas é de empresas familiares. Então, essas empresas familiares, manter a sua história, guardar a sua história. Então, você tem muita referência de muitas pessoas que, ao longo da vida, quando crianças, acompanhavam os pais no trabalho. E hoje são grandes diretores de grandes empresas que ainda permanecem familiares. Mas a história dessas empresas é extremamente importante.
Essa história particular, então, das empresas vai estar dentro do site do museu, da cidade? Como seria?
É específico deles. Nós temos já alguns trabalhos de museologia que a gente direciona. São museus das cidades, tem os museus das empresas. A gente já tem empresa desenvolvendo seus museus virtuais. Tem museus de escolas, então a gente tem um processo de museologia nas escolas e de instituições, aquelas que queiram. Porque quando a gente fala em Museu da Família e todas essas ações, a gente está falando de família como aquela que eu me identifico. A minha família do trabalho, a minha família da minha relação consanguínea, fraternal e assim por diante. Então, todas as possibilidades quando a gente fala família, o grande núcleo humano e guardar e preservar a história de todos.
Em quanto tempo esses 70 museus, né, poderão estar prontos?
Como é um museu virtual, a plataforma ela já existe, ela já está em funcionamento e a gente já tem cidades cadastradas que não correspondem necessariamente a essas do projeto, mas essas podem vir. Então, assim, as cidades que quiserem já podem nos contactar e olha, precisamos, queremos fazer parte, que a gente já começa um processo de liberação dos logins e senhas, dos tokens que são as estruturas do museu virtual. Então, nós temos essas possibilidades já.
Eu imagino que o interesse é grande, né, de famílias, de prefeituras, porque todo mundo gosta de contar a história, de ver a sua história, né, montadinha.
É muito curioso o quanto a gente tem de retorno. Só completando, você falava em tempo. O nosso tempo, que demanda mais tempo, digamos assim, ao longo desse ano, são as pesquisas que nós faremos em cada uma dessas 70 cidades. Então, nós temos o núcleo de pessoas que farão essas pesquisas e que, a partir dessas pesquisas, a catalogação. E é curioso quanto... eu estou entrando em contato já com alguns municípios, especialmente secretarias de cultura e educação. E essas... tem uma gana muito grande de receber. E quando eles descobrem que eles estão participando de um projeto que é para a cidade deles, a alegria se torna muito maior e o agradecimento é imenso. É incrível como eles estão ávidos para que o processo comece a acontecer.
E muitas histórias vão surgir por aí, como essa que você contou no início da entrevista.
Muitas histórias. A gente tem muita coisa que é fabuloso sobre o trabalho, quando a gente começa a desenvolver o trabalho mesmo. Essa relação de pegar fotografias em família, sentar em torno de uma mesa e conversar sobre, que é um processo de curadoria, um processo de avaliação de acervo, nos faz perceber o quanto as pessoas estão se reaproximando.
Olha.
A reaproximação passa a ser grande, especialmente intergeracional. Se você pega, por exemplo, pessoas da faixa acima dos 35 anos são aquelas mais preocupadas com o que é efêmero, com a própria vida, com a perda. Então, essas estão muito mais interessadas no resgate histórico. E esse dividir o espaço para você se relacionar com documentos, fotografias, é simplesmente fabuloso. E receitas, então, termina sempre com um bom cafezinho.
Que gostoso, que bom, né? Tá certo. Edson, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para você.
Muito obrigado, uma boa tarde.
Conversamos com Edson Pereira, ele é coordenador dos projetos Memória de Família e Memória Social, projetos que foram aprovados pelo Profice, a Lei de Incentivo à Cultura do Paraná.